domingo a Páscoa. Amém? Glórias a Deus. A paz seja convosco.
Amém.
Glórias a Deus. Hoje pela manhã eu dei um exemplo que eu vou falar antes de ler, introduzir a palavra, que é sobre satisfação. Recebi um vídeo, não sei se foi, acho que foi postado no grupo nosso. Um vídeo, não sei se foi, Cláudio, não sei. Alguém postou um videozinho que mostrava uma pessoa num carro de luxo, olhando para um helicóptero e falando assim, como eu queria ter um carro de luxo? Como eu queria ter um helicóptero? E aí o cara que tinha um carro do lado falou assim, como eu queria ter um carro desse? E aí foi abaixando o carro até os carros padrão normal, e o outro falava assim, como eu queria ter um carro como esse? E aí mostra uma pessoa com uma bicicleta e ele fala assim, como eu queria ter um carro? Só tenho essa bicicleta. E aí mostra um cara no ponto de ônibus olhando para o cara com a bicicleta e falando assim, como eu queria ter uma bicicleta? E aí mostra uma pessoa lá no alpendre olhando, e aquele homem estava numa cadeira de rodas, ele olhava e falava, como eu gostaria de poder andar com liberalidade como esse homem anda. Na verdade, nós, como a Lu falou, nós temos esse coração ruim, esse coração que é tendente ao mal e que quer satisfação apenas dos nossos desejos. Mas eu conclamo a você que você comece, se você não tem, comece a buscar ter um coração agradecido pelas coisas que você tem, agradecer pelas coisas que o Senhor tem concedido. A tua saúde, o privilégio de você estar aqui hoje, é uma coisa que, por exemplo, para a Lourdes não foi concedida, ela não conseguiu vir. Então, você tem que ser grato às coisas que o Senhor te concede. Separe um tempo no seu dia para você parar 5, 10 minutinhos para agradecer a Deus pelo que Deus tem feito na sua vida. É um privilégio da sua vida, você ter uma vida como a que você tem, você tem que começar a reconhecer isso. Amém, queridos? Amém, queridas? Glória a Deus. Dentro do nosso tema que nós estamos estudando em João, nós temos como título da palavra de hoje, Jesus, o fiel de Deus, resgata o seu povo. Nós estamos trabalhando dentro do Evangelho de João, nós estamos no Evangelho de João capítulo 4, tá? Nós já estamos um pouquinho avançados, e na semana passada, nós estivemos meditando sobre um tema que foi antecessor a esse, que foi, Jesus diz, aquele que tem sede, venha. Jesus Cristo, ele não cobra para que ele dê a água dele. Hoje as pessoas cobram muito nas igrejas, pedem trocas, mas Jesus Cristo, que ele é o manancial, ele não cobra nada. Ele fala, você está com sede? Venha. Jesus, ele nos convida a saciar a nossa sede de uma maneira definitiva. A sede em Cristo, ela só é saciada em Cristo. E a partir do momento em que você o tem na sua vida, essa sede espiritual, ela é saciada definitivamente. O versículo que ficou da semana passada foi João capítulo 4, versos 13 e 14, só para você relembrar. Jesus lhe respondeu, aquele que bebe desta água terá sede novamente, o poço de Jacó. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pois a água que eu lhe der, tornar-se-á nela uma fonele, uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Você não precisa de ouro e você não precisa de prata. Aquele que tem sede, se entregue apenas ao Senhor e beba do manancial de águas vivas. Tenha no seu coração uma fonte a jorrar, porque essa fonte de Cristo no seu coração não é algo apenas para você, mas é algo para alcançar as outras vidas e inundar as vidas que estão à sua volta. Impacte as vidas ao seu redor através da transformação que Ele nos proporciona. O Senhor, Ele transforma, o Senhor, Ele muda, Ele gera transformação em você, para que as pessoas possam identificar Cristo na sua vida, e assim elas sejam também motivadas a essa mudança e transformação. Mude em Cristo, não mude nas suas forças, não mude no seu entendimento, no seu intelecto, mas mude em Cristo. Conforme eu falei, a palavra de Deus, como título de hoje, tem Jesus, o fiel de Deus, resgata o seu povo. Abra a palavra de Deus, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 4. Confesso que eu me alegrei bastante na preparação da palavra dessa semana, porque algumas coisas que eu não sabia, eu aprendi. Espero que o Senhor, na graça e misericórdia dele, me conceda a capacitação de passar o que eu aprendi para vocês hoje. João capítulo 4, versos 1 em diante. João capítulo 4, versos 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentar-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, meio-dia, por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeus, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Palavra do Senhor, amém?
Amém.
Senhor, em nome de Jesus, lemos a tua palavra mais uma vez. A tua palavra que é verdadeira, a tua palavra que é poderosa para fazer transformação, mudar o nosso coração, gerar em nós, Pai querido, essa água viva que é o Senhor. O Senhor que é a própria palavra. Pai, me constrange de estar, Pai querido, na frente dos teus filhos e das tuas filhas, porque em mim não há capacitação, Pai querido. Eu entendo que essa palavra é uma palavra que procede do teu altar e não há dignidade nenhuma em mim. E por isso, Pai, eu clamo a ti pela tua misericórdia. Peço ao Senhor, Pai querido, que o Senhor não permita que eu venha envergonhar o teu evangelho através de algo que procede do meu coração. Peço, Pai querido, mais uma vez, que o teu Espírito Santo me oriente em cada palavra e aos meus irmãos e irmãs, haja neles um Espírito ensinável, e eles possam, Pai, ser tocados por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. O primeiro versículo que nós vamos estar meditando é João capítulo 4, verso 16. Jesus lhe disse: vai, chama o teu marido e volta aqui. A mudança de assunto, embora repentina, não é sem sentido. Você vai seguindo a sequência do texto. Parece que Jesus deu um surto nele e ele mudou de assunto. As pessoas, elas fazem isso, elas estão conversando algo, de uma hora para outra elas mudam de assunto, parece que a pessoa perdeu o fio da meada, mas não foi o que aconteceu com Cristo. A mulher samaritana não tinha entendido quem Jesus era, e ela interpretou de maneira errada a água viva que Jesus estava oferecendo. Nós vimos no versículo anterior que aquela mulher, ela entendeu que não, aquela água que estava sendo oferecida para ela era uma água diferente, talvez uma água na garrafa, será um serviço de alguma diferença, não sei o que ela pensou ali, mas ela entendeu que ela não teria que novamente voltar ao poço de Jacó e buscar água. Buscar água no horário estranho, por volta de meio-dia, temperatura em torno de 40, 50 graus. Jesus Cristo estava cansado. E aquela mulher, diferente das outras mulheres e das outras pessoas, ela tirava água fora do horário, porque ela tinha vergonha da sua situação, e nós vamos falar sobre isso. Ela tinha vergonha da situação em que ela vivia, e as pessoas a julgavam. As pessoas, quando veem alguma pessoa que está fora de um padrão, elas julgam. E elas não têm dó nem piedade. E aquela mulher tinha entendido errado. Ela entendia que Jesus estava dando algo especial, ou talvez mostrar algum outro lugar que ela pudesse tirar água. Esse trecho do diálogo, ele só vai ganhar sentido se a gente fazer uma comparação desse texto com o texto de Oséias. Nós citamos Oséias no começo desse capítulo 4 e nós voltamos agora a falar de Oséias. Oséias era um profeta, fazendo uma breve recapitulação. Oséias era um profeta que ele profetizava dentro das tribos de Israel. 10 tribos. 10 tribos que haviam se separado das outras 2 tribos. Houve um racha. Jeroboão estava cuidando das 10 tribos e os seus sucessores foram na sequência. E aquele povo estava lá, não era um povo como os judeus. Numa sequência de história, aquele povo ele é dominado pelo governo assírio. Os assírios eles vêm, eram um povo. Os assírios vieram, dominaram, levaram todo mundo cativeiro e ali colocaram alguns grupos de pessoas de outros países que eles já tinham dominado. Esse trecho só vai dar sentido quando você puxa esse contexto de Samaria, já com esse povo novo lá. Oséias, ele fala um pouquinho antes, pedindo para o povo, tentando convencer o povo a se arrepender. E Oséias, basicamente, ele é convocado por Deus a casar com uma prostituta, gerar filhos dessa prostituição para mostrar para aquele povo, já que eles não estavam entendendo a palavra, através de uma simbologia mais clara, que eles estavam se prostituindo em relação ao seu Deus. Eles não adoravam mais o Deus de Israel, eles adoravam coisas, eles adoravam, tinham uma religiosidade. Deus olhava para aquilo e falava assim: não, vocês não estão mais me adorando. E Oséias ele vem batendo nessa tecla para ver se o povo não se arrepende, mas o povo não se arrepende. E a Síria realmente toma conta dessa região. Oséias ele fala da prostituta e da adúltera, que são símbolo do reino de Israel. E aí, nesse momento, não há mais Israel como um povo, e sim como 2 grupos separados. 2 tribos, Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos, governadas por um outro rei e com uma capital em Samaria. Oséias capítulo 1, verso 2, fala sobre isso. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, logo no início do ministério de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituição e terá filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Dura coisa foi para o profeta Oséias. Mas ele, como um homem temente a Deus, ele obedeceu a Deus e fez o que estava sendo ordenado. E se você lê a história de Oséias, você vai ver que aquela mulher fica com ele, depois ela vai embora, volta para a prostituição e Deus manda buscar uma vida de inferno para aquele homem, mas uma vida temente, uma vida de submissão. E aí o Senhor fala: vai, casa com a mulher, e ele vai e casa com essa mulher. A prostituição e o adultério em Israel consistiam em ter abandonado o verdadeiro Deus. A origem da idolatria dos samaritanos é narrada logo após a tomada do governo assírio. Porque quando aquele povo controla e domina aquela região ali das 10 tribos, vieram povos, conforme eu falei para vocês, mas haviam, cada povo trouxe a sua adoração. Como aqui no Brasil, quando se trouxe os escravos, eles adoravam outros deuses, as pessoas que vão vindo vão trazendo as suas adorações, ali não era diferente. E 5 povos, com 5 deuses diferentes, ficaram ali em Israel. E logo no início, os leões começaram a atacar aquele povo, os caras foram consultar, falaram assim: não, acho que o Deus dessa terra, não o Deus que nós adoramos, mas o Deus dessa terra está bravo. Traz um sacerdote para cá para ensinar a gente a adorar. Então tinham 5 reis, isso é importante você observar, 5 povos com 5 deuses diferentes, mas o Deus verdadeiro que era Yahvé. Quando da queda de Samaria se menciona 5 deuses, assim ganha sentido a passagem do tema matrimonial. Quem que você está falando de Oséias, de matrimônio? Nós vamos ver na sequência que Jesus Cristo ele fala assim: vai, pega o teu marido. O que isso tem a ver? Nesse contexto a gente vai entender. A mulher samaritana ela está insatisfeita e não encontra a solução no passado. E marido após marido busca neles a solução. Aquela mulher ela não tinha confiança em Deus, talvez nem conhecesse Deus. E naquele contexto a mulher era muito dependente do homem. E aquela mulher ela ficava pulando de marido a marido. Ficava com um, casava, estava satisfazendo os desejos e necessidades dela, ela continuava, não estava, ela casava de novo, ela casava de novo, ela casava de novo, até que chegou ao 5º marido. E aí, depois do 5º marido, ela junta com outro homem, que é o 6º, que vai ficar com ela. A mulher samaritana está insatisfeita. Nesse momento, Jesus aparece talvez como alguém que vai trazer uma solução no caso dela. Vai trazer uma possibilidade nova. Talvez ela abandonasse aquele marido e fosse seguir Jesus, fosse a solução nova para a vida dela. Mas Jesus quer apenas que ela reconheça a sua situação, para com aquela situação romper. Não tem como você mudar o seu coração se você não reconhecer a situação que você vive. Você tem que viver fazendo análise da sua vida e olhando as situações que você é colocada em pauta, em xeque, e como você as decide, para que então, segundo a palavra, você possa mudar. Jesus queria que ela mudasse. Não era uma mudança genérica, não era simplesmente para ela ter ou não ter mais um lugar, para ela não ter mais que ir lá buscar água no Poço Jacó, mas ela tinha que ter uma mudança e uma transformação verdadeira. Descobre-lhe então qual é a sua verdadeira sede. E ela olha para ele, para ela, e fala assim: você não está com problema de água no Poço Jacó. O seu problema é esse monte de marido. Você vai ter um após o outro, e nenhum te satisfaz. Nenhum te satisfaz. Samaria traiu a Deus, o esposo do noivo buscando outras alianças. Oséias capítulo 5, verso 1 diz: pois a sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás dos meus amantes, que me dão o pão e a minha água, e a minha lã, e o meu linho, e o meu óleo, e as minhas bebidas. Do mesmo jeito que o povo de Israel se prostituiu, buscando satisfação dos seus desejos, as pessoas hoje, no contexto cristão, fazem isso. A pessoa vai numa igreja: tá bom, a igreja está me satisfazendo, está me dando o que eu quero, então eu fico. Não está, eu vou para outra, e eu vou para outra, e eu vou para outra. E aí você tem uma gama de igrejas que é com grande facilidade, você pode ir de um lado para o outro. E aí eu quero te explicar mais uma coisinha. Quando a gente lê na palavra de Deus a palavra Baal, B-A-A-L, a gente normalmente já faz a ligação como um demônio. Mas quando você vê a palavra Baal dentro do contexto hebraico, Baal significa Senhor. Inclusive o nosso Deus, ele era chamado de Baal, um Senhor. E quando a mulher olhava para o seu marido, ela tratava ela dele de Baal, também de Senhor. E aí a chamada de Cristo é: abandona esse Baal e vem para esse Baal aqui, que é o Deus verdadeiro. Não há paz fora dos desígnios de Deus, e para aqueles que Ele ama, não permite a destruição. E aí uma benécia do Senhor: Ele sabe que nós somos tendentes ao mal. Ele sabe que nós somos pecadores, se nós formos entregues aos nossos próprios desejos, a gente está perdido. Há pessoas que Ele ama. E eu falava essa semana com uma pessoa, e a pessoa falava assim: não, mas Deus ama todos. Eu falei: querido, infelizmente, querida, Deus não ama todos, Ele ama alguns. Quando você lê os textos bíblicos, você vê que Ele se refere a muitos e não a todos. Porque você tem que entender a soberania de Deus como soberania. Deus, Ele tem um poder, Ele tem uma autoridade que é sobre todos. E aqueles que Ele ama, Ele dá um jeito de resgatar. Aqueles que Ele ama, Ele dá um jeito de cercar e de trazer proximamente a Ele. Oséias capítulo 2, verso 8 e 9. Ela irá em seguimento dos seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-lo-ás, sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. E aí uma palavra de consolo para mim e para você, que temos parentes, que temos filhos, filhas, pessoas que ou não conhecem Cristo ou estão desviados. Aqueles que são selados pelo Senhor, o Senhor lhe vai resgatar. Ele vai atrás, ele vai buscar, vai dar, acontecer alguma coisa dentro do contexto da vida da pessoa, que a pessoa, ela vai voltar aos caminhos do Senhor. Independente dela querer ou não querer, o Senhor envolve com uma graça irresistível, e a pessoa, ela não consegue dizer não, simplesmente ela se entrega ao Senhor. Nesse caso, nesse texto que nós lemos, o Senhor, ele está militando para o resgate da tribo da Bíblia de Israel. Diante do pedido de água que a mulher lhe faz, Jesus a convida, pois, a tomar consciência de que o seu culto está prostituído. Mulher samaritana, o seu problema não é a água, o seu problema não é a água de Jacó, mas é no que você acredita, no que você tem colocado a sua fé, no que você tem colocado as suas esperanças. A esperança certa é colocar em Deus. Não há paz fora de Deus, não há paz fora dos desígnios de Deus. Mulher, você tem que entender isso. Por essa virada no diálogo, Jesus indica que ela também entendeu mal as verdadeiras dimensões da sua própria necessidade. Ela não está com sede de água natural. E Jesus, ao manifestar o seu conhecimento do passado, moralmente desordenado, nós vamos ver ela falando dos cinco maridos, exibe o seu próprio conhecimento sobre o humano, uma coisa que a mulher, lá no versículo 19, ela vai entender, vai falar, tu és profeta. E aí o Senhor, ele vai trabalhando com cada pessoa de uma família, de uma maneira individual, de uma maneira singular, porque o Senhor, ele não te trata de uma maneira comum, ele trata você de uma maneira singular, e ele vai trabalhando na sua vida com características e situações diferentes para alcançar o mesmo objetivo, que é a rendimento, a entrega nossa ao próprio Deus. Jesus, ele se observa e é extremamente flexível quando ele trata com pessoas diferentes, suas necessidades variadas. Por que a gente acha diferente? A gente olha para as pessoas e a gente entende que as pessoas têm que ter o mesmo tipo de conhecimento que a gente tem, que a gente tem que ter o mesmo tipo de entendimento que a gente tem, e as pessoas não são iguais. As pessoas, elas têm vida diferente, contextos diferentes, a vida moldou essas pessoas de forma diferente, elas têm que ser alcançadas também de formas diferentes. Tem um lado negativo que eu falei, que são as igrejas com diversidades, em que você pode buscar até coisas erradas, mas também a diversidade das igrejas muitas vezes é para que o Senhor possa alcançar a sua vida. Jesus Cristo é um Deus que ele alcança todos os povos, tribos e raças. Então Jesus Cristo está aqui, mas ele também está numa igreja batista, ele está numa igreja presbiteriana, ele está numa igreja Assembleia de Deus. Você não tem que se preocupar com a placa, você não tem que se preocupar com isso, tem que se preocupar em um lugar em que a palavra de Deus seja realmente pregada. Está no lugar que a palavra seja realmente pregada? Amém. Independente da placa. Jesus Cristo tem um meio singular de tratar com os seus filhos. Afinal de contas, Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29 diz, no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É só ele, não há nada que você possa fazer. Você não pode fazer uma oração forte, ou brincava com amigos pelo telefone. Não há oração forte, não há nada que você possa fazer, campanhas e tudo mais, para ser merecedor dessa graça e dessa benéfica do Senhor. Você tem que simplesmente se entregar a Ele. Jesus sempre lidará com o pecado, é uma coisa que você tem que entender. Jesus, ele não deixa você correr solto, ele lida com o seu pecado em cada manifestação através da sua palavra. Ele lidará com o pecado para aqueles que expressam algum interesse em conhecê-lo e segui-lo. Tem pessoas que a gente fala, e a pessoa fala, não quero. Algumas pessoas é hora de você parar de falar, outras pessoas é para você continuar perseverando, e o Espírito Santo de Deus é aquele que vai te dar a definição de o que fazer ou não fazer. João capítulo 4, versos 17 e 18 diz, a mulher lhe respondeu, eu não tenho marido. Jesus lhe disse, tens razão em dizer que não tens marido, pois tivesse cinco maridos, e o que agora tens não é teu marido. Nisso disseste a verdade. A mulher, de certa maneira, ela respondeu Jesus de uma forma dura, não tenho marido, foi uma resposta seca. Talvez ela estivesse se lembrando de todas as vezes que ela foi questionada, seja no poço, seja onde quiser, e aí, está casada de novo? Piadinhas, gracinhas, e aquela mulher se sentindo constrangida, e ela achando que ia receber água viva, e aí Jesus vem e fala, marido? E ela fala assim, não tenho marido, uma resposta seca e ríspida. E era uma resposta verdadeira, porque realmente ela não tinha mais cinco maridos. Não se sabe se ela tinha se divorciado daqueles maridos, não se sabe se eles haviam morrido, mas a verdade é que ela tinha cinco maridos, ou houveram cinco maridos na vida dela, e naquele momento ela estava com um que não era mais o seu marido. Sem dúvida, sua intenção era evitar qualquer outra investigação. Será que esse Jesus, ele vai começar a perguntar por quê? Será que Jesus, ele vai começar a falar, não, então eu vou te dar água viva, porque você é suja demais, você está num contexto totalmente fora? Com a sua resposta, não tenho marido, a mulher mostra toda a vergonha que ela está sentindo. Ela vive numa situação irregular. Jesus, como sempre, ele não deixa uma ferida podre, ele expõe a ferida. A luz da palavra tem essa finalidade, expor o pecado. E Jesus expõe a sua verdade, mas não de uma maneira bruta, não de uma maneira ignorante, não de uma maneira violenta, mas com amor, com tranquilidade, com mansidão, entendendo a dificuldade daquela mulher, Jesus, ele expõe a verdade, mas de uma forma gentil. E no final das contas, ele ainda elogia a sinceridade dela, dizendo: nisso disseste a verdade. Então ele está trazendo um pouco de conforto para aquela mulher, para que ele pudesse falar abertamente a ela. Entenda que naquele contexto, a opinião dos rabinos, que eram as autoridades daquela época, mais de 3 casamentos, independente da situação, era condenado. E a sociedade apoiava isso. Aquela mulher, ela era como uma leprosa. Era uma mulher como se fosse uma prostituta, uma pessoa que não merecia nenhum tipo de respeito. Voltando agora à situação da Samaria que a gente falou. 5 reis, 5 povos, 5 adorações diferentes. 2 Reis, capítulo 17, verso 41. Assim essas nações temiam o Senhor e serviam as suas próprias imagens de cultura, como fizeram os seus pais. Assim também os seus filhos e os filhos dos seus filhos, até o dia de hoje. E essa palavra foi escrita milênios atrás e ela é válida ainda nos dias de hoje. Você diz que serve a Cristo, você diz que tem Cristo como o Senhor da sua vida, e mesmo assim você serve aos deuses. Você serve a sua família, você serve o seu trabalho, você serve os seus bens, os seus desejos, os seus anseios. Quais são os desejos do seu coração que estão acima de Deus? Hoje pela manhã a gente falava do sacrifício de Isaac, e a gente falou sobre a dificuldade daquele homem, todo um plano, todo um projeto de vida, tudo o que tinha sido acontecido poderia se eliminar. E quando nós lemos o texto, parece que Abraão era super espiritual, né? Não, filho, pode ficar tranquilo que Deus, ele vai prover. Deus, ele vai prover o cordeiro, ele vai prover tudo. Não esquenta a cabeça, não. O coração de Abraão devia estar enrugado de tão preocupado. Apesar de ele estar expressando a sua fé, o coração dele, a emoção dele devia estar muito abalada. Por que Deus está fazendo isso comigo? Será que eu vou matar esse menino? Como é que vai ficar essa história? E ele vai agindo pela fé, porque fé é realmente isso. Você agindo, sem você estar vendo o que está acontecendo. Sem você conseguir ver uma possibilidade. Ele não ouviu um balido, ele não ouviu um barulhinho. Não, pode ter que ter uma ovelhinha. Não, ele colocou a lei em cima do filho dele. E eu falava hoje pela manhã que a Bíblia não fala mais ou menos da idade dele, mas eu creio que devia ser uma criança do tamanho do Gabriel, um pouquinho maior, talvez. Porque era uma criança, não era um homem ainda, mas ele conseguia carregar a lenha para o holocausto. E ele olha para o pai dele e fala: papai, cadê o bezerrinho? Cadê o ovelhinho? Cadê o animal para o holocausto? Abraão não falou aquilo com o coração tranquilo, mas ele obedeceu, ele agiu pela fé. A busca de satisfação e suprimento em outros deuses impedia que houvesse adoração ao Deus dos judeus, na realidade, pois tinham rompido com ele. Quais são os seus deuses? E aí tem um livro interessante que a gente já leu, algumas pessoas já leram, que chama Ídolos do Coração. Você acha que você está isento de idolatria porque você não tem imagens, estátuas de escultura na tua vida, na tua presença ou na tua casa. Mas o que é que você idolatra? Será um neto? Será uma neta? O que é que é? Uma sobrinha? O que é que você idolatra? O que você coloca na frente de Deus? Porque você consegue se descobrir se uma coisa é idolatria para você quando você coloca isso na frente de Deus. Não estou falando de ir para a igreja, estou falando de colocar na frente de Deus. Você olha para as situações e coloca coisas na frente de Deus que são mais importantes, como se Deus ele pudesse ficar simplesmente em segundo plano. Oséias 8:1 diz: em boca trombeta, ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Entenda que, se você é um salvo, Deus ele vai descer um porrete na sua cabeça até te colocar na linha. Se você não é um salvo, ele entrega você o próprio desejo, você vai indo, vai fazendo o que você quer. Pessoas, elas vêm para a igreja e vão, e conforme a nossa igreja for crescendo, se o Senhor assim o permitir, você vai ver que pessoas, elas passam pela igreja, em momentos de luta e dificuldade, ficam um tempo, recebem oração, recebem ajuda, e depois, opa, vai embora. Se essa pessoa é de Deus, ela volta em algum momento. Se não é de Deus, ela vai continuar se retroalimentando com um falso cristianismo. E pela manhã eu brincava que, se você quiser, eu vou fazer uma carteirinha de igreja para você. Porque se você não consegue ser cristão, pelo menos você coloca aquela carteirinha lá, Igreja Cristã Semente de Vida, na sua carteira, e você tem uma confiança que ali vai dizer que você é salvo, você não é salvo. Pelo menos você vai ter uma falsa confiança que vai ser desmascarada apenas no juízo. Porque é só isso que uma carteirinha faz. Uma membresia de igreja, só isso que ela faz. Você é convocada a congregar em algum lugar. A palavra de Deus diz que é aqui que nós aprendemos a conviver. Você vê o falha do outro, vê o erro, vê o proceder e você vai sendo afiado. A palavra de Deus fala em Provérbios que é ferro afiando ferro. Você fala uma coisa e você viu que magoou a pessoa e aí você tenta se consertar e você vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo e você vai virando, uma pessoa, sendo transformada em uma pessoa melhor. Embora a trombeta, ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Você se rebelar contra a lei do Senhor não fica por isso mesmo, não é a pizza dos governos, das coisas que a gente vê, dos juízos, não. A lei do Senhor, ela é no céu. Deus, porém, não rompeu com eles. Com eles quem? Aqueles a quem ele ama. Ainda em Oséias 11:8, como te deixaria, ó Efraim? Como te integraria, ó Israel? Como faria como Admar? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim, e as minhas compaixões a uma se acendem. De um lado, um Deus fiel. De um outro lado, nós com a nossa infidelidade. Ele não pode ir contra o seu próprio ser, e ele continua fiel. E ele vai trazer você, nem que seja na marcha, para que a vontade dele seja cumprida. Ocorreu com Israel no passado, agora com a mulher samaritana, por meio de Jesus. Deus lhe oferece o seu dom. Essa noite Deus oferece para você o seu dom dele, de amor, de conversão. Pastor, mas eu tenho 5 anos, 10, 15, 20, 30 anos de conversão. Não importa. Você pode ser uma pessoa religiosa dentro de um contexto religioso. A gente falava hoje pela manhã sobre Isaías. Isaías, quando ele contempla, às vezes ele fala assim: Deus, eu tenho lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Você vive no meio de um povo de lábios impuros. Será que seus lábios são purificados? João 4:4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Jesus foi o instrumento para chegar naquele povo. Conforme eu já falei para vocês, ele poderia ter ido por outro caminho, e a grande maioria dos judeus optava por não passar em Samaria, porque Samaria era considerada como imunda. Mas Jesus, ele tinha um propósito na vida daquela mulher, e você vai ver na sequência que aquela mulher, ela fala muito de Cristo, ela vira uma evangelista lá, falando, trazendo as pessoas, falando o que aconteceu, de como foi. Ele tinha um propósito naquela vida, e ele criou um caminho para aquilo, e ele usa hoje, eu e você, no meu trabalho, no seu trabalho, na escola, onde você passa, no seu trajeto, no seu círculo social. Você é um instrumento de Deus para trazer essa água viva aqui para Cristo. Deus promove o contato com eles. Nós não temos contato com condição nenhuma de conseguir esse contato de Deus. Nós precisamos que Ele nos alcance. Deus promove o contato com eles, pois está disposto a chamá-los de seu povo. Com isso, terminará a busca de outros senhores. Oséias capítulo 2, versos 19 e 20. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo e em fidelidade, e conhecerás o Senhor. Quando Ele te alcance, quando Ele te toca, você tem que clamar por essa misericórdia dele. Você tem a sua vida mudada e transformada. Não antes disso. A comparação entre Jacó e Jesus, feita pela mulher, lá em João 4:12, que nós já passamos: és tu porventura maior que Jacó, nosso pai? Sim, ele é maior. Não só é maior, como ele oferece uma água diferente para esse poço. Essa comparação mostra que Jacó foi o princípio de um povo, mas Jesus, ele é o princípio de um novo povo. É um divisor de águas da sua vida. Jesus Cristo, se ele realmente entrou na sua vida, você tem que mudar. O que acontece é que você vai caminhando no seu dia a dia e você vai esquecendo disso. As coisas, as lutas, as dificuldades, elas vão aparecendo e você começa a não priorizar mais a figura de Cristo. Talvez uma faculdade, uma namorada, uma situação. Você começa a se preocupar com outras coisas e você vai se afastando de Deus. Lá em Apocalipse diz, não me foge o nome da igreja, em que ele fala assim: eu tenho contra ti uma coisa, E é uma grande parcela dos cristãos hoje, talvez aqui no nosso grupo, talvez as pessoas que nos ouvem, eu tenho uma coisa contra ti, você abandonou o primeiro amor. Será que você abandonou o primeiro amor? Será que você já não ora mais como você orava? Você não tem mais prazer de vir à casa do Senhor? Eu vim como obrigação, eu tenho que ir. Pessoas vêm para a casa do Senhor como obrigação. E o Senhor olha para essas pessoas e fala, eu tenho contra você uma coisa, você esqueceu, você deixou para trás, você abandonou o primeiro amor, aquela alegria, aquele prazer, poxa, eu vou para a casa de Deus, eu tenho que ir, eu tenho que chegar, eu tenho que fazer, é prazer, Deus ele vai falar comigo, não é essa figura, é a figura de Deus falando com você, estando com você, cuidando de você. Será que você tem esse amor ainda? Será que esse amor ainda bate no teu peito? Ou você fala assim, amanhã é domingo de novo, e eu vou ter que acordar cedo de novo, vou ter que ir para a igreja de novo, poxa, de noite de novo eu tenho que ir para a igreja. Será que é isso que passa no teu coração? Se você está com esse sentimento, se você está com esse tipo de procedimento no seu coração, é o momento de você parar. O problema não é Deus, o problema não é a igreja, não é você mudar de igreja. Mas o problema é você. O seu coração se esfriou. A palavra de Deus diz que nos últimos dias, os homens e as mulheres, eles teriam o seu coração esfriado. Se você for na televisão hoje, eu lembro que a primeira vez que eu tive contato, há uns 15 anos até, quando eu fui para os Estados Unidos, que a gente só tinha aqui Globo, SBT, Record, Manchete, Cultura, 5 canais. Os mais novos não entendem isso, mas os mais velhos sabem disso. E aí eu fui naquela televisão lá e começava 1, 2, 3, 5, 10, 50, 100, 150, que tem muito mais canais. E aí eu começava a assistir um programa, e aí entrava lá no comercial, lá e falava, vou ver o que tem nos outros. Nunca mais encontrava aquele canal, muito entretenimento para você. Você tem muitas opções para você não vir para a igreja. E essas opções elas vêm te envolvendo, te envolvendo, te envolvendo, te envolvendo. Você vai se afastando dentro do seu discipulado diário também. As coisas mais importantes vão ficando de lado. É urgente, eu preciso fazer isso agora. Preciso. Deus vai ficando de lado. Seu coração vai esfriando. Daqui a pouco mais você só tem um título de cristão. Talvez você só tenha aquela carteirinha. Uma lembrança de uma época que você fazia parte de adolescentes, de crianças, de jovens, alguma coisa. Mas você não tem mais esse amor que batia no seu peito. A água ou tradição dada por Jacó não acabou com a sede. Eu, como ser humano, não posso acabar com a sede. Provocando em consequência a busca incessante por parte da mulher samaritana, traduzida na multiplicidade dos seus maridos. Ela queria satisfazer o desejo do seu coração e ela buscava os maridos. Talvez você não tenha vários maridos ou várias esposas, mas por que você se satisfaz? Aconselhava a uma família, há uns 15 dias atrás, em que o marido ele era presente, ele não bebia, não adulterava, ele estava sempre em casa, mas ele era uma coisa que o pastor, que o presbítero Sebastião fala, ele era um pai ausente, ele era um pai vivo, mas ele era ausente. Ele estava lá, não saía para jogar bola, não saía para estar nada, mas ele estava lá, mas ele era ausente. Como é que você fala, Sebastião? Filhos,
pai e mãe,
órfãos de pais e mães vivos. E aquele homem, ele tinha uma série de hobbies, uma série de desejos, e aí cansava de uma coisa, pegava outra coisa, e agora é a moto, e agora é a internet, agora é a tecnologia, agora é isso, aquilo, e as crianças crescendo, sem nenhum respaldo, nem do pai, nem da mãe. Aquela família totalmente perdida. A água ou tradição dada por Jacó não acabou com a sede. Essas coisas não acabam com a tua sede. Pode te dar um prazer imediato. Entenda que pecado ele traz prazer, não traz felicidade. Prazer imediato, momentâneo. As pessoas vão para o carnaval, pulam, se prostituem, enchem a cara, faz de tudo e momentaneamente elas têm um prazer, mas a felicidade verdadeira apenas em Jesus Cristo. A água que dará Jesus matará a sede. Será um encontro definitivo com Deus verdadeiro. Aquela mulher ela vai ser mudada e ela vai ser transformada. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Senhor Deus, Tu és o manancial de águas vivas. Confesso, Pai querido, confessamos, Senhor, que nós somos envoltos em uma série de coisas que nos afastam de Ti. E o pior de tudo é que nós gostamos. É incômodo estar na Tua presença, Deus. A Tua palavra nos incomoda, porque ela mostra a realidade do nosso ser. A Tua palavra, ela traz luz aos nossos pecados. A Tua palavra traz luz ao nosso estado pecaminoso, às nossas atitudes pecaminosas. Nós não somos merecedores da Tua graça, Deus. Nós não somos merecedores do Teu amor. E se o Senhor não nos alcançar, nós continuaremos andando, olhando apenas os nossos desejos. Podemos colocar a culpa nos nossos pais. Podemos colocar a culpa nos nossos filhos, nos nossos cônjuges, naquelas pessoas que nos rodeiam, situações, mas na verdade, o problema maior está em mim. Eu preciso me converter, eu preciso ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor. E se isso não proceder de Ti, Pai, não é de mim que vai acontecer. Por isso, Pai, quero entregar nas Tuas mãos o meu coração, nas Tuas mãos. Nesse dia de Santa Ceia, Pai, em que nós relembramos, Pai, que no sacrifício que Tu fizeste na cruz do Calvário, Pai, tem misericórdia de nós, Pai. Que nós possamos, Pai querido, olhar para nós mesmos e ver, Pai querido, a pecaminosidade do nosso coração e nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos. E então, nós possamos tomar a Santa Ceia. Santa Ceia que ela é destinada, Pai, a todos aqueles que acreditam em Ti. Nós não queremos ser condenados em juízo, por isso nós precisamos do Senhor, Pai. Ilumina os nossos caminhos, mostra os nossos erros e nos constrange a um arrependimento verdadeiro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.